Quadrado de Ashita no Joe, volumes 5 a 8. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Reenquadrado. Eu sou o Estranho, estou hoje acompanhado por...
O Judeu Ateu.
Quem tá com?
E o Luke.
Estamos aqui para continuar nossa jornada falando sobre Ashita no Joe.
Pois é.
A gente vai falar dos volumes 5 a 8, se você não leu ou tá chegando aqui aleatoriamente. Nós estamos fazendo uma maratona de leituras, cada mês 4 volumes. Então, se você ainda não leu Ashita no Joe, leia os 4 primeiros, ou os primeiros programas, leia os 4 seguintes e venha para este programa exatamente.
Maravilha.
Esse é um programa intenso, né?
É. Este programa estamos fazendo história, né? Já vamos entrar no programa, porque estamos lendo um dos marcos da história dos mangás, né?
Pois é. Não, e estamos criando um marco na história do podcast, porque a recepção do primeiro episódio foi bem maior do que eu esperava. Estou muito feliz que as pessoas estão ouvindo, inclusive. Queria só falar isso.
Uma coisa que eu achei engraçada é que eu vejo bastante gente comentando Ashita no Joe recentemente, cara. De vez em quando eu jogo assim na busca, assim, pra ver gente no Twitter comentando, e tem sempre uns 5, assim, falando: ah, tô lendo Ashita no Joe, gostei muito e tal. Não sei se tem relação com o programa.
Mas... Claro que tem. A gente causou um zeitgeist.
É claro.
Uma hora ou outra esse negócio tinha que pegar, velho.
É, mas o meu ponto é que a gente está fazendo história porque estamos lendo o que eu quis dizer como marco, né? Ashita no Joe como um todo, embora ele seja um marco, mas é que esse trecho especificamente da história foi um marco na história dos mangás. Mas chegaremos lá.
Sim.
Basicamente, nesse programa a gente vai passar por 3 arcos, que é o conflito do Joe para virar profissional, e aí vem o Wolf, e aí vem o Rikishi. Basicamente é isso. Então vamos começar de onde a gente parou, né? O Rikishi se despedindo do reformatório e pouco tempo depois, num mini time skip, o Joe também saindo do reformatório.
Eu amei essa parte.
É muito boa, cara. É tipo o send-off perfeito pra esse momento do reformatório pro Joe, cara.
Não, eu gostei principalmente desses dois lados. Primeiro, o Rikishi se despedindo ali, e ele é meio que mergulhado num ar, quase tipo numa mentira da pessoa dele ali, e todo mundo dando os adeus pra ele, todo mundo feliz, e tipo, o Joe, todo mundo xingando ele.
Jogando,
né?
Merda nele.
É, jogando merda. Mas tipo, essa é a verdadeira forma que essa galera sabe se expressar, sabe?
Sim. Eu comentei, acho que no último programa também, mas eu gosto muito de como o mangá consegue cortar desse momento super agitado e cheio de diálogos gritados, mas pra essas páginas super mais melancólicas dessa narração, que cria um cenário tão bom quando o Joey tá na prisão sozinho, mostrando Sim. como ele tava vazio e sem nada pra fazer. E é muito... Eu acho que o mangá fica fazendo essas trocas que mantém um pacing muito bom com isso. Você entende cada sentimento da cena.
Sim, a gente entende que não é uma vida fácil. Não é uma vida... É, tem os seus momentos bons, seus momentos ruins, e aí, ora o momento o Joey tá feliz, ora ele está mais melancólico, ao longo desses volumes vai ter bastante isso.
Inclusive, acho que nesses volumes a gente viu muito mais variação de sentimentos do Joey, em comparação ao primeiro, que ele tava sempre naquele esquema, tipo, super puto e desafiador com todo mundo.
A gente vê uma... É o natural das coisas, né?
Sim.
É, felizmente está funcionando.
Não, é, essa primeira parte desse arquinho que a gente vai ter agora, ela é muito... Tipo, vendeu pra mim bem de que o boxe reforma uma pessoa, sabe? Porque foi tudo tão orgânico quando o Joey já tá indo um pouquinho mais pra frente, quando o Joey volta pra cidade. E aí, tipo, ele levanta as crianças. É, foi muito tocante pra mim. E o mangá não teve que falar nada, sabe? Eu só lembrei, tipo, do primeiro volume, ele socando as crianças e querendo bater em todo mundo. E aqui ele viu a menina, levantou, ele foi levantando todo mundo e foi orgânico, e o Magá não teve que esfregar na minha cara, olha como ele mudou, sabe? Foi muito bom, eu gostei bastante.
Por outro lado, Sim. em vários outros momentos o mangá vai colocar, tipo, flashback diretamente dos quadrinhos mesmo.
Sim.
Porque sim. Acho que até funciona, é uma boa forma de mostrar, tipo, quão longe chegou.
É, concordo. É, eu queria só chamar uma atenção pra um trecho do reformatório que eu achei bem interessante, é que pro final do reformatório, quando o Joey tá indo embora, ninguém que tá ali é quem tava ali quando o Joey entrou. É um detalhe pequeno que o autor colocou.
Sim.
Mas todo mundo que a gente conhecia de característica, né? Então ele cita ativamente o Aoyama e o Nishi, que eles já tinham saído, mas o Joey, por tentar fugir, tinha ficado mais. A gente vê até aqueles outros, aquele que parece uma caveira, aqueles. Tipo, são pessoas que foram se despedir dele, são pessoas diferentes das pessoas que recepcionaram ele, como uma demonstração de que ele ficou mais tempo do que devia. E aí ele tá meio que sozinho lá, né? Tá meio largado no canto dele.
Eu achei que ele criou a mesma relação com essa galera nova que ele tinha com a galera antiga, né?
É.
A personalidade dele, né? Esse safado. Pois bem, e aí ele volta, e aí a gente tem então toda essa recepção que o Judeu comentou, de chegar e ter o clube de boxe construído embaixo da ponte, a ponte das lágrimas, vamos atravessar essa ponte. E é um pouquinho piegas, mas é bonito ao mesmo tempo.
Não, é tocante.
Recebe ele, o povo fica todo alegre e tal.
Não, eu digo especificamente da parte da ponte, de cruzar a ponte.
Ah, sim.
É tipo, brega, mas é um brega bonitinho. Sim, é um brega que eu falo, ok, eu gosto desse brega.
É, eu concordo. Acho que funciona muito bem.
Ah, e acaba vendendo a breguice mais pela reação do próprio Joey do que qualquer outra coisa. Ele aponta, ele mesmo fala, isso é meio brega, cara. Essa frase de atravessar a ponte das lágrimas, você vê nos quadros que afetou ele, por menos que ele queira demonstrar isso.
Sim, acaba repetindo várias vezes. E eu adoro a transição dele entrando e conhecendo, e aí vendo todo mundo e tal, e essa cara de, parece que ele tá incomodado, mas na verdade é que ele não sabe lidar com isso, sabe? É muito bom que ele, tipo, nunca aprendeu a ser recepcionado de verdade.
É.
Alguém esperar ele chegar, de alguém preparar alguma coisa pra ele, dar um presente pra ele. Ele não sabe nada disso.
Começou a encontrar o seu lugar.
É o momento que a gente vê o Joey sendo realmente, não sabendo mostrar, mas como ele tá realmente grato ao que aconteceu na vida dele, né?
Sim, ele chorando, dormindo. Tipo, é um quadrinho tão pequenininho.
E é bom demais.
Muito, né? Diz tudo.
Não, eu fiquei. Todo esse começo aí eu fiquei honestamente tocado com tudo que aconteceu. E o próprio Joey narrando ele, exatamente isso que você falou, sabe? Que ele nunca tinha sido recebido por pessoas. Era esse o motivo das lágrimas dele. Eu achei bem tocante.
Tanto que isso é expressamente até escrito no quadro seguinte, né?
É, exatamente.
E aí a gente tem um pouquinho de vida cotidiana que é. E eu gosto como o mangá nunca deixa de deixar isso bem claro, que eles são um clube amador e eles não vão sobreviver por ser clube. E aí o velho tem que trabalhar em construção à noite e o Joey e o Nishi tem que trabalhar na banca todo dia de manhã, porque é isso, né? Não tem como se manter com o boxe. E aqui, inclusive, eles nem têm licença nem nada. Então, mostrando que essa é a vida do o esportista real, sabe? O esportista real tá ali fazendo sacrifícios pra ele conseguir manter a prática do esporte dele, e aqui ele não deixou de demonstrar isso.
Porque até chegar num ponto onde ele possa usar o boxe pra poder viver, vai ter que fazer esse pedimento aí pra se segurar.
Sim, sim. Eles até comentam, até depois de tirar a licença, inclusive, né? Comentam que a gente lutando 4, 6 rounds não é nada, né? Não dá dinheiro nenhum. Se eu luto uma vez por mês, não dá dinheiro nenhum. Então tem que trabalhar mesmo.
Mas mesmo assim, mais do que o contexto deles terem que trabalhar, eu gosto de um pouquinho mais do aprofundamento da personalidade do Joe. Eu gosto que o mangá ainda não... E pelo jeito nunca vai largar meio que essa arrogância e essa prepotência do Joe, sabe? Eu adoro que por mais tudo isso que ele passou, ele ainda meio que... Ele não gosta que mandem nele, ele não gosta de, tipo, trabalhar. Não é esse o esquema dele, né?
Ele é completamente desastrado, cara, pra trabalho.
Até tantos volumes finais que a gente vê ele trabalhando, ele ainda maltrata os clientes, sabe? Desculpa pular tanto, mas nos volumes finais, quando mostra ele trabalhando de novo, ele já tá com uma roupa de trabalho lá e tudo mais, eu pensei, vai mostrar aqui de novo. E a primeira cena, ele mandando a mulher, você quer essa porra aqui então, filha da mãe? É muito bom.
Não, é questão dele achar o que ele... E é isso, é a personalidade dele, né? Achar o que ele gosta e seguir nisso, né? Ele tem que achar o que ele prefere.
Ou então, ele meio... assistindo a partida do Rikishi na televisão, ele larga tudo que tá fazendo e a menina faz
sim, por ele, sabe? Sim. Ou mesmo no questão de trabalho nessa segunda parte, que aí ele fala, não, deixa eu andar de bike aí, né? Deixa eu sair daqui de bicicleta, que aí é o que ele prefere, sabe?
Uhum.
Prefere estar longe do... Ele, não sirvo pra ficar limpando vidro, sabe?
Eu sei lá, eu só aprecio muito essa coerência do mangá. É, ele não virou um menino exemplo de uma hora pra outra,
não,
sabe?
Não, mantém a personalidade dele. Isso vai ser muito importante pra parte boxe da história, que a gente vai chegar logo logo.
Uhum.
Mas eu queria comentar que o dono da loja, ele é um anjo por deixar o Joey fazer tudo. Nossa, que ele faz e trabalhar
totalmente. É porque ele é um
pouco... E se empolgar e dar presente, dar comida pros caras.
É um pouco que nem o velho, né? Gosta de boxe, essas pessoas parece que não pensam muito bem.
levou muito soco na cabeça também.
O cara já tá punch drunk total.
É. Deve ter sido.
Beleza, a gente tá nesse arco então que o Tang tem que conseguir a licença e aí ele não consegue, se entrega a bebida de novo. E aí vai preso, você tem que ir lá tirar o cara da cadeia, e o cara tá chapadaço na cadeia e briga com todo mundo. Eu achei essa cena bem deprimente, assim, sabe?
É, não, essa parte me afetou pra caralho. Ainda mais a reação do Joe, esse que eu tô comentando. Ele tinha finalmente criado, estado num estado mental mais tipo, porra, eu tô fazendo algo na minha vida e vem feedback nele. Ele começa a reagir rindo, sabe? De tão isolado que ele ficou.
A cena dele rindo desesperado e aí tem aquela deformação na cara dele. Eu adorei esse efeito no mangá. Passou muito bem o delírio que ele tava passando mesmo. Eu adorei esse efeito.
No anime eles pegam isso aí, cara, eles distorcem mais ainda.
Fantástico.
Como que é impactante esse riso de nervoso do Joe?
Uhum. Não, é exatamente que... Eu acho que são essas pequenas características que fizeram o mangá ele ser tão identificável pra classe trabalhadora, pros menos abastados no Japão na época, que é justamente isso, né? Quando você acha que você tá encaminhado, a vida ainda não facilitou pra você. Nunca vai ser fácil pra você.
É isso que o Estranho falou, que facilitou identificar com a classe trabalhadora. Tu vê que tem muita coisa que ele mostra, a vida cotidiana das pessoas em volta do Joe e tal.
Uhum.
E ele dialoga bem com a realidade do povão na época e tal. Povão da época, né, e tal.
Desculpa também falar um pouco pra frente, mas tem aquela cena quando o Joe já tá indo lutar, que a cidadezinha para ver ele, né, porque ele virou o símbolo.
Ele
virou no Japão de verdade, sabe?
É verdade.
Sim.
Uhum.
Às vezes até dá a impressão, será que foi meio que autoconsciência da obra, né? De dessa simbologia pro Joey como o guerreiro dos pobres, né? Será que foi o próprio mundo que influenciou ou acabou sendo coincidência, né? Se tornou isso, né? Ele se tornou o símbolo daquela cidade pobre, todo mundo não tinha dinheiro. Ele era, o ponto de encontro era ali no negócio, toda vez que tem alguma coisa pra comemorar, todo mundo vai lá na academia. Enfim, né? Ele se torna esse símbolo. E aí ele tem esse período breakdown dele, que ele tá meio triste, mas no final a gente vai ter plano do Joey, né? Que ele vai... Primeiro, antes disso, ele tem um convite, né? Pra participar da academia do Shiraki, que é aquela academia do
que tá do Jorikishi.
Exatamente, onde o Jorikishi tá, da Yoko e do vô dela. Que eu acho que é um bom... conflito de classes, né?
Bem representado.
Incrível, cara.
Não, mas é exatamente isso que eu queria comentar dessa parte que eu amei, sabe? Porque o mangá fala muito sobre orgulho e tal. Acho que ele não vende esse orgulho do Joey como algo negativo necessariamente, sabe? É. De se render a essa filantropia barata dos caras, sabe?
Uhum.
Você pode muito bem só trocar a palavra orgulho por consciência de classe nesse mangá e é tipo uma propaganda social. Lista essa porra, porque...
E o mangá, ele faz questão de deixar bem clara essa distinção, porque todas as cenas que a gente tem da academia do Tang, lá debaixo da ponte, sempre são cenas fechadas, sempre são tão muito próximos, sempre tudo tá do lado do ringue, porque o ringue ocupa quase todo espaço, e aí tem espaço de nada, ele é sempre apertado. E aí eles entram nessa nova academia, e aí é uma página dupla, distante, com 40 caras treinando, 40 treinos diferentes na mesma cena, e a gente não viu tudo, a gente tá vendo uma sala, sabe?
Sim.
E é um prédio gigantesco no meio da cidade grande também, enquanto o outro é só uma vilazinha pequena embaixo da ponte.
Inclusive, como que a prefeitura permite isso, né? Os caras construíram o prédio embaixo da... construiu a casa embaixo da ponte, aí isso é tudo bem, então pode ter uma casa.
Cagando pra aquela vila.
É verdade, né?
Mas, inclusive, falando um pouco de forma, eu gosto dessas páginas, tipo, página dupla, página inteira, que mostram um zilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo.
Sim.
Está Mikasa faz.
Sim, é uma técnica bem... Quadrinhos não japoneses, né? O Japão, ele não costuma importar essa técnica. É uma técnica bem comum em, sei lá, eu pensei Asterix, tem bastante cena assim. Até comics, às vezes, tem. É. Que é, mostra uma cena grande e várias coisas acontecendo nessa cena. E aí você, seguindo os balões, é como se tivesse várias cenas acontecendo.
Vários quadrinhos que só que são numa página só, sabe?
Isso.
É um negócio que vem, sei lá, de charges políticas, provavelmente, até. Tem história por trás disso. É bem curioso. Sim. Ver aqui.
É que é, tipo, bem funcional, como o Stanley falou. Nesse caso, você compara e mostra como é um lugar grande e que expansivo em comparação com o que a gente tava vendo antes.
Então, dois caras brigando no ringue e quatro treinadores em volta, sabe? Uhum. Enquanto eles têm um treinador pra dois caras.
Pois é.
Eu gosto bastante. Fiquei feliz quando o Joey não se rendeu pra se entregar.
Além da temática social, eu acho que o mangá tá construindo no puro conflito entre a personalidade do Joey e do Rikishi, também tá indo, fez muito bem isso. Eu já sabia que era algum motivo que o Joey ia recusar, mas, sabe, eu fiquei empolgado quando o Joey falou que queria lutar com ele. E o Rikishi também entendeu isso logo de cara e criou-se essa interação entre os dois que você consegue já ficar empolgado pra ver eles se enfrentando de fato.
A rivalidade já tá bem definida, né?
Sim.
Ah, tá 100% definida, né? E é importantíssimo isso. Mas eu gosto de fato que o Joey acaba no final sendo uma boa ação de, tipo, não, vou ficar aqui com o Tang, que é o que ele que me salvou e tal. Mas ele não pensa nisso, ele pensa no Rikishi.
É. No final das contas
isso tá acontecendo, né? No final eles estão um de olho no outro totalmente.
Sim.
Todo o resto.
Sim, e aí enquanto pro Joey acaba sendo a porta pro crescimento dele, acaba sendo a porta pra ruína do Rikishi, que é o que a gente vai ver depois. Né? Mas, tipo, pra eles se encontrarem, o Joey precisa superar muitas coisas e o Rikishi precisa perder muitas coisas. E nesse caso do... É engraçado como o Joey, isso dele fazer... Ele acaba tomando uma decisão que é o melhor pra todo mundo, mas ele toma por motivos egoístas e muitas vezes de forma escrota, mas no final dá certo. E isso acontece de novo, logo em seguida, né? Quando ele tem esse plano de...
De dar um soco no cara fora do ringue, basicamente.
Mas eu até fiquei, tipo... surpreso, que é um plano totalmente consequente, mas é muito mais bem pensado que imaginaria que o Joey conseguisse.
Não, mas eu acho que ele ele não tava contando com a mídia.
É, tipo, não.
Ele tava contando com o orgulho do outro lutador, porque na mente dele, todos os lutadores devem ter o mesmo orgulho dele.
É, e o mais engraçado, cara, é que a mídia, ela passa a ser um catalisador de muita coisa nessa história, porque eles ficam botando lenha na fogueira.
Sim, isso é muito interessante. Isso, na verdade, isso cresce muito, faz a história crescer muito em significado, porque ainda que seja o jornalzinho deles ali da cidadezinha, a bosta, anunciando a luta, anunciando o que um lutador tá falando pro outro ou não, mas isso era a forma como o esporte era acompanhado naquela época, sabe? Essa era a forma que as pessoas se mantinham.
E também que essa parte da mídia, como ela é retratada no mangá, que o Ikki Kajiwara, ele era ele escrevia numa coluna no jornal esportivo antes de fazer o mangá.
Olha aí.
Ah, não sabia disso não. Ok.
Uma coisinha aí, meio perdida, mas ele fazia isso aí.
E eu acho que é uma representação tão boa de repórter.
Sim.
Que, tipo, sim. Os caras, eles chegam na academia e ficam lá, falando, não, vamos esperar pra acontecer alguma coisa aqui. Aí o cara, pô, sai daqui. Ele fala, não, eu tô esperando. O que vai acontecer, né? Faz um treino legal aí pra eu tirar uma foto,
mas,
sabe?
Mas é basicamente assim que funciona. A repórter vai lá na sede do clube e fica esperando
o cara vira pro... Chega lá e fala assim, cadê o... O Joey, pra gente fazer uma entrevista aqui, fala assim, não, se você quiser, você pode me entrevistar, né? O Nishi fala, ele fala, uma exclusiva com o Nishi. Quem que quer isso?
Esse lugar é muito maravilhosa, né, cara?
Adoro que eles até falam, tipo, eles até vocalizam isso. Não, Joey, você é muito bom pra um jornal, porque, tipo, é bem sensacionalista isso, tudo que você fala.
É,
tipo,
isso eu acho maravilhoso, porque isso justifica tanta coisa no mangá.
Sim.
Porque
sim.
O crescimento, a relevância do Joey, como as lutas dele crescem de escala com muita velocidade, isso é 100% por causa da participação da mídia. E a história deixa muito clara isso. Como uma coisa tá interligada com a outra. Se não fosse a mídia, o Joey não tinha a luta, não tinha o direito de fazer o teste, não tinha conseguido a licença de volta pro Tang, ele não tinha conseguido a luta com o Wolf, ele não tinha conseguido a luta com o Rikishi. Muitas coisas que acontecem, sei lá, ele descobriu que o Wolf tá treinando, ele sabe por causa do jornal, sabe? Tipo, é tudo vinculado a isso. E tudo vinculado ao fato de ele ser arrogante, e isso vem de uma boa história, só por causa disso.
É.
Ser arrogante vem de uma boa história.
Sim. O mangá criou um universo muito bem definido do esporte, né? Considerando a mídia, os clubes, a organização, você entende como é todo aquele esquema, né? Que o Joey tá entrando, de fato.
É.
Exatamente, exatamente.
É, porque de fato não faria sentido nenhum o Joey, o cara amador, acabou de começar no esporte, lutar com esses caras consagrados e tudo mais. Mas de fato, tipo, a ideia da mídia empurrar ele, porque ele é tão sensacionalista, ele é tão. É muito gostoso entrevistar você, cara, porque.
Tá, o cara sobe no ringue e apenas manda um beijo pra plateia.
Ele
não sabe o que fazer, manda um beijo.
Ele é adorado pela torcida também, sabe? É um contraste tão grande de como dos primeiros volumes, sabe? Que ele, ninguém gostava dele, ele tava todo mundo contra ele.
É, porque todo mundo quer ver o cara que foi capaz de dar uma porrada no Wolf fora do ringue e derrubou o cara num soco só, né? Todo mundo ficou, caralho, esse cara deve ser o tal.
Pois é.
E ó, vamos combinar que ele não... Eu falei já isso, mas ele não... tava contando com a mídia, ele tava contando com outra coisa, o plano dele não foi tão longe, e ele deu uma sorte da galera ter visto isso. Se a galera não tivesse visto, ele só tinha saído como um briguento e continuava tudo como
estava. Foi o próprio porra, vai deixar, maluco? O conflito só piora.
É falar, então quer dizer que eles não conseguem a licença por sua causa, você não quer que ele lute. não é nada disso. Eu falo, não, mas parece suspeito, né?
Bom. Inclusive, uma coisa aí que você comentou que eu queria falar foi um detalhe específico que eu reparei, que é uma dinâmica bem específica, afinal de contas, de Ashita no Joy comparado com inúmeros outros mangás de esporte que eu leio, porque você falou da plateia, que tipo, a plateia adora ele. E tipo, acho que parte disso é até a ideia dele ser um underdog, sabe? Tipo, a plateia adora um underdog. E eu acho essa uma dinâmica bem peculiar, porque normalmente em mangá de esporte, quem tem que acompanhar o underdog é o leitor, né? Então, tipo, se tem torcida pra esse cara, ele deixa de ser um underdog, né? Tipo, ele não mas em Ashita no Joy, o autor deixa esse tom de realidade do mundo também entender que é da hora torcer pro underdog. E eu acho que ele meio contrai isso com a ideia do Joy ser um arrogante filho da mãe. Então, tipo, ele vai pra toda a luta sabendo que ele vai ganhar, né? Então.
Não é que seja totalmente não visto em lugar de esporte, mas é que realmente eles vão construindo, tipo, pouco a pouco, normalmente, os protagonistas ganhando as graças da torcida. E não, foi direto, por causa disso que você falou. E é interessante, porque ele ganhou essa coisa da torcida, mas você vê que não é tão fiel assim, né? Porque qualquer coisa nas lutas eles já ficam putos, jogando coisa e...
Ah, não, essa é a plateia, ela quer ser entretida.
É uma pressão também pra caralho em cima do Joey. Essa é outra, outro lado da moeda.
Inclusive, isso é uma característica que eu notei bastante nesse mangá. É como todo mundo consegue ouvir todo mundo com muita clareza o tempo todo. Tipo, o Joey tá no ringue, aí um cara lá do fundo fala alguma coisa. Ele, ó, o que você tá falando aí no fundo aí?
Sim.
Tipo, o comentarista que tá narrando o jogo fala alguma coisa e fala, que o comentarista tá opinando aí? É bom esse sentido. E eu gosto, essa questão dessa estrutura, de como funciona a relação mídia, público, de aceitação, da nossa própria percepção do Joey e tal, eu acho que isso tem muito a ver com as próprias características do boxe aqui, né? Porque o boxe, ele não é um esporte campeonato. O boxe é um esporte que você arranja lutas e é isso aí, tipo, não... vamos combinar de lutar? Vamos, e aí as pessoas lutam, é isso. Então, não existe uma progressão muito clara, existe, obviamente, campeonato, luta por cinturão, mas pra isso a progressão não é muito direta, é tudo uma questão arranjada, eu inclusive nem sei direito como que funciona isso.
Ela é mais lenta também, a progressão.
É, eu não sei como que você, em que momento que você pode chegar e lutar contra o campeão, não tá muito claro pra mim. No mundo real e no mangá. Né?
Mas tem outra coisa interessante de como funciona, pelo menos pelo que eu vejo em Chitano Joe, que acho que ser boxe, ser desse esquema, combina muito com essa coisa social do mangá, porque é um mangá que é um esporte que é muito baseado nesses treinadores que tem esse crédito, essa status, que eles que organizam as coisas, eles que têm essa moral. E você tá entrando num mundo que é muito controlado pelos poderosos dentro daquele lugar?
Sim, então. Toda essa estrutura de competição de luta acaba sendo algo que, como não existe exatamente um conflito constante, que é um campeonato de ponta a ponta, o conflito ele tem que sair além da luta. Não pode ser só a luta, não é relevante. É relevante o que envolve a luta. Então ele lutar com o Wolf, a luta é interessante, é importante pra história, mas o mais importante é o que a luta representa. A luta representa um passo pra ele poder começar a caminhar em direção ao Rikishi, sabe? É um pit stop importante, mas ele em si não é importante. sabe? É bem curioso isso. A própria luta com o Rikishi. A luta com o Rikishi, ela é importante não por um título, por alguma coisa. Ela luta importante por ela ser a luta do Rikishi, sabe?
É, por causa dos personagens
mesmo.
Dos
personagens,
exatamente. Tipo, que o Johnny nem liga pra título pra vencer o Rikishi. Ele só quer lutar contra o Rikishi, independente de ganhar ou perder.
E o Rikishi, inclusive, tá indo pra outra categoria que não é dele, só pra se livrar dessa pulga na orelha dele, que era o jogo.
Exatamente. Mas vamos lá, vamos todo o arco Wolf, né, que a gente falou já de toda a preparação, como eles ganharam. Não sei se tem algum detalhe específico que vocês querem comentar.
Ah, não, eu quero comentar um quadrinho específico, que é quando o Joey tá fazendo o teste lá pra passar pro...
Ah, é, tem isso aí também, tem esse teste.
Quando ele percebe que ele se deu mal do teste, tem um quadrinho que ele faz uma cara de desespero que doeu em mim. Você deu pra sentir a dor dele.
Até cara, ele percebe que já não vai passar mesmo e mete a porrada no cara sem dó.
Sim. É, não, e depois tipo, quando ele chega nisso, caralho, é angustiante você ver. Porque essa altura você entende tão bem como funciona o Joey, né?
Não, é 100%, né? Todas as respostas 100% erradas.
É, e ele vai ficando cada vez mais esperado. E aí quando chega na luta, ele já tá totalmente, tipo... foda-se, vou só matar esse cara aqui.
É, inclusive, me irrita muito esse Joey quando ele perde a esperança, que aí ele vira um cara escroto pra caralho.
Assim.
De uma hora pra outra ele começa a brigar com todo mundo, xingar, quer partir pra porrada com todo mundo, quebra a regra, aí o escambau. Me irrita muito esse personagem. Eu fico, caralho, Joey, vai se fuder, cara. Você tava indo bem, porra.
Tá todo mundo sacrificando aí, né?
Mas se você ver, nesses rolantes todos, você vê o trio lá, toda hora parecia, porra, vocês estão indo bem. Aí tem uma recaída, né, o velho começa, tem o momento que ele bebe e se vai pra polícia, o Nish volta a comer, tipo, feito um doido, o Joey tem esses momentos. A coisa não tá indo num linear fácil, né? Ele sempre tem esse momento que dá merda por um tempinho.
Sim.
É até engraçado que depois que dá essa merda toda no teste, o Joey ainda fala, não, conforme eu planejado aqui.
Eu sabia que eu não ia passar, então eu fiz de propósito.
É, não, claro.
Inclusive nessa luta teste aí, que é onde a gente é apresentado a uma das coisas clássicas do Joey, além do cross counter, que é a pose sem defesa, né, que é com os braços pra baixo. Ele descobre que é uma boa ideia.
Sim.
Tomar porrada na cara e dar um soco de volta uma vez e ganhar a luta com isso.
Eu gosto como o mangá conseguiu transformar essa imagem do Joey com os braços tipo, esticados numa coisa tão intimidadora. Ele criou
um contexto... Isso vai dar uma volta muito boa depois.
É.
Ele criou um contexto que você olha o Joey fazendo nessa pose e seja. Puta merda, caralho.
Já agora fica... vai essa bosta. É.
Então vamos lá, né? Tem um intervalo aí de preparação que é ele lutando com um monte de gente aleatória.
É, whatever. Mostra,
e só ganhando dessas pessoas. Tipo, é tão whatever que o mangá só fala, ah, então ele ganhou dessa pessoa, dessa aqui e dessa aqui.
É. Só pra não ficar. Aí, só pra não ficar irreal a ideia dele do nada ali lutar com o Wolf, né?
É, ele mostra primeiro uma luta rapidinha com um cara e depois faz essas menções de outros que aconteceram.
Qualquer seria toda a luta igual a primeira, então. É isso.
E ele venceu todas com o cross counter, né?
Sim, é o golpe secreto dele. E aí é interessante como só surgiu o desafio quando os caras descobriram como vencer o Joey, ou qual que era a técnica necessária pra vencer ele. Aí sim eles falaram, não, vamos fazer aqui, chama a imprensa aqui que eles não vão ter como recusar. E, tipo, a mídia tem o seu papel novamente nesse estado.
É, jogando agora contra o Joey, na verdade, né? Porque os caras também perceberam a personalidade dele, ele não ia recusar uma luta nem fudendo, né?
Sim, exatamente.
Eu gosto que é o Joey que aceita sem seguir a ordem do treinador, né?
Ele não queria aceitar, inclusive, né? Tipo, mostra... Eu gosto como nesses volumes ele mostra um vestígio de que o Tang não é necessariamente um mau treinador.
Sim.
Ele só é um cara sem foco, que não sabe
meio exatamente. Despreparado.
Meio despreparado, né? Meio antiquado, sei lá. E aí tá, ele fica lá, tipo, ele acha que o Joey vai perder, ele fica lá, acho que o Joey vai perder. Ele fica lá lamentando, em vez de tentar fazer alguma coisa.
É, eu gosto como tem vários desses momentos, e chega uma hora que o Joey chega e tipo, fala, porra, vai ficar nessa mesmo? Não vai nem me ajudar?
Sim, é muito bom isso, muito bom. Que eu acho que é pra preparação pra luta do Wolf mesmo, isso, né?
Sim.
Que é justamente o cara, tipo, ó, o Wolf sabe alguma coisa, não sei o que fazer. Pô, me ajuda aí, velho, sabe? Vai ser alguma coisa, cara.
Não, eu gosto dessa cena também.
Inclusive o Wolf vacilão pra caralho, bateu na criançada.
Pois é, filha da mãe.
Nossa, eu não esperava por essa não, maluco.
Foi um nível de vilania escroto pra caralho esse.
Só que isso acaba sendo importante pra vitória do Joe depois, né?
Muito bem. Usando a surra que as crianças tomaram.
É, é isso que eu ia comentar. Achei escrotidão tripla agora. Porque, tipo, as crianças levaram porrada. Quando ele teve a cena que ele tava indo pras crianças, eu imaginei a cena na minha cabeça: ah, o Joey vai ver as crianças machucadas e vai querer uma vingança. Mas não era. Ele vê as crianças machucadas ali, ah, ok, beleza, né?
É, ele tipo, quis vingança também, mas.
Mais ou menos.
Mais de leve, né? Mais de leve.
É, tipo, eu achei que teria uma puta página de não, as crianças. E, tipo, é mais ou menos.
Bem mais ou menos. Eu gosto como. Aí já é começo barra depois da luta. Que aí ele entra no ringue. E aí ele tá cheio de machucado no corpo. E todo mundo, caralho, o Joey tá cheio de machucado no corpo. Aí, time skip pra pós-luta. Ah não, eu só tava machucado porque a gente só tem 3 pessoas. E aí a gente se machuca o tempo todo.
Sim. Tá não só ele machucado, o Nishi também tá machucado. Tem todo mundo de roxo na cara.
Não tem um clube de verdade. Quem que vai tomar conta dos ferimentos direito?
Exato. Inclusive, eu gosto como daqui pra frente, e vai ser bem constante isso, essas achuras do autor pra representar os machucados, ferimentos, e como é constante, e como ele nunca suaviza o boxe. Boxe, ele se torna um ele sempre foi, né? Principalmente naquela época ainda, né? Hoje em dia é um pouco menos, porque tem tanta preocupação com isso, e médicos, etc. Mas naquela época o boxe era essa porra louquice aí. Era o cara desmaiando, morrendo no ringue, acontecia muitas mortes em ringue, e era isso mesmo.
É, e ele precisava vender esse negócio totalmente selvagem pra que a progressão da história não parecesse surpreendente pra gente, né? Tipo,
sim,
ou não parecesse. É. Exagerado.
É, exatamente. Quando o Rishik morre no final dos volumes, né?
É. Rikishi.
Rikishi. O que eu tô falando?
Rishik.
Ah, é a mesma coisa pra mim. Eu não, nem sei qual é errado, mas...
Eu sei qual que é o errado, eu te lembro. Essa luta é boa. E, na verdade, assim, esse é um negócio que é sempre... O autor, ele conseguiu fazer de uma forma bem dinâmica. Que boxe, se você for ver um boxe de verdade, é chato. se não é aqueles cara que dá um nocaute no primeiro, segundo, terceiro round, aquelas lutas mais técnicas que vão por ponto e dura 8 rounds, é chato pra caralho. Você não percebe, né, muito... Tipo, em algum ponto você tá, ah, vai, acaba logo, vai. Tá, os dois estão morrendo. Uma hora alguém vai morrer primeiro e é isso aí que a gente precisa. É, mas aqui é dinâmico, sabe? Ele, sim, dá um significado pra cada round.
E tu vê que cada pancada, cada coisa tem uma estratégia por trás e vai ter um impacto direto na luta.
Sim, sim. Cada queda representa. E é bem rápido, né, um round. Tipo, a quantidade de páginas de um round é muito curta. Então ele não fica enrolando muito. Tem isso é mais na frente, na luta do Rikishi. Que é tipo, aí eles ficaram se encarando. Aí um autor menos comedido ia fazer um capítulo deles se encarando. Aqui ele falou assim, não, eles ficaram se encarando um round inteiro. E aí, tipo, próximo round.
É.
Então, eu tô gostando bastante da dosagem de rounds do autor e do peso de cada round, o peso de cada soco, sabe? Cada soco, sim, que conecta é importantíssimo pra luta, sabe?
Não, e a arte nessas lutas também é incrível, que tu vê que tem muita fluidez, cada porrada que o Joe dá ou que ele toma, sim, e tem impacto. Pá,
e como ele toma porrada, hein? Puta, é, melhor eu avisei que o mangá era isso. O Joe ia apanhando que nem um filho da puta.
Sim. E eu gosto de como vai dessa fluidez pra aquelas páginas maiores, aqueles quadros super impactantes, super riscados com força, e você sente a porrada principal.
Sim, sim.
É.
Mas sei lá. Para pra ver, tipo, esse momento do impacto no mangá.
Sei lá, isso funcionou pra mim bem melhor na luta do Rikishi, né?
Sim, mas eu acho que aqui já não, tá não funcionando. Já.
É, sei lá, você tem uma crítica. Essa luta e algumas outras, pra mim, tipo. Tem várias páginas que é umas sequências de ação e eu fico, é, ok, tá bom, vai.
Eu gosto da sequência de ação. Eu acho que a luta contra o Wolf, ela ainda é um pouco, tipo, uma única estratégia, sabe?
É.
Ainda não tem muita variedade no que eles estão fazendo, o que é um pouco, sim, frustrante.
É, me faz lembrar dos volumes, é a mesma ideia dos volumes iniciais de Dunkey, sabe? Que, tipo, o cara só sabe fazer duas coisas, então tipo, não tem muito o que fazer no mangá ainda. Mas na luta seguinte, que já tem um pouquinho mais de golpes, e tipo, um copia-golpe do outro e não sei o quê, aí fica bem mais dinâmico, eu acho interessante.
Então, tipo, engraçado que o comentarista da luta fala, pô, mas ele só vai fazer isso de novo e tal.
Tá chato, tá repetitivo, a plateia reclama, porra, faz outra coisa.
A luta contra o Kish são tipo 8 rounds e a gente vê, a gente sente o que tá mudando em cada um deles, sabe?
Sim. Mas vamos continuar no Wolf, porque, na verdade, é o Wolf e Rikishi de forma geral. Mas eu acho que, talvez, eu duvido que foi intencional. Mas a decisão do autor, do character design do Joey, ter a franja que cobre o olho a maioria das vezes, como isso torna boas as cenas em que ele tá todo apanhou pra caralho, e aí, tipo, a gente só vê um olho dele olhando fixamente pra pessoa...
Por baixo, né?
Por baixo. Com certeza foi um design não intencional que funcionou muito bem. Funcionou muito bem.
É sempre cool. Toda vez é cool. Nunca deixa de ser.
E não é nada demais, né? É só um cabelo penteado pra frente.
Acho que isso gerou uma impressão tão forte que até hoje, quando tu vê um personagem mais com franjinha assim, já pressupõe, foi inspirado de Oyabuki e tal.
Não
lembro se no Japão fulano de tal tem uma franjinha igual do Joe Yabuki e tal. É uma coisa que já caiu no conhecimento popular, essa franjinha.
Sobre a conclusão da luta do Wolf, eu me incomoda uma coisa, que é esse negócio do triplo counter. Que, tipo, a ideia dele é ok, mas em algum momento alguém resolve vir, tipo, não, o cross counter ele tem duas vezes a força. O double cross counter, então tem 4 vezes, então não, o outro... Vai falar, mano, não, vai se fuder.
Quando eles vieram com essa bullshit exponencial, eu pensei, não, calma lá.
Não é assim que funciona.
Não, é 100% não é assim que funciona.
Bastava falar que era mais forte, porque já tinha mais momento, não precisava disso.
É, cara, caralho, me irritou um pouco isso.
Me irritou também, tipo, eu entendo no questão de pacing, mas eu não entendi, talvez foi explicado e eu não prestei atenção, tipo, porque ele tinha que levar 4 cross-counter pra mandar o triplo.
Ele tava tentando acertar o timing.
Ele comenta que ele tava tentando acertar a hora e aí ele tava contando a respiração dele pra acertar a hora, o timing do soco pra ele conseguir dar o soco de volta.
E tem a parte deles mostrando o replay dessa parte dele tomando o soco pra preparar o cross-counter também.
Em câmera lenta e tal.
Cada quadrozinho e tal.
É, ok. Sim. Tá bom.
Não, eu acho que funcionou. E eu gosto muito, muito, muito do pós-luta. Quando a gente... na verdade, esse trecho pequeníssimo de falando, então, o Wolf se aposentou porque quebrou o maxilar dele.
Sim.
E aí o Joey só, tipo, caralho.
Eita porra, aí faz aquela cara, né? Eu prestei atenção nisso também, né?
Porque isso é a abertura do boxe não é brincadeira, boxe é um esporte sangrento, violento pra caralho, e isso acontece.
É uma progressão gradual, né? Você vê primeiro um cara se aposentando pro que vai acontecer na próxima luta depois que o Rikishi morrer. Parece... Inclusive, não só o que acontece nessa luta, mas a gente tem muito tempo vendo... Eu adoro essa parte toda do Rikishi treinando até o muito além do limite do aceitável, perdendo peso de uma maneira completamente não saudável.
Sim.
Então, já que a gente tá comentando isso, essa é outra crítica que eu tenho. É que, tipo, eu aprecio o quão gradual foi e eu vejo o trabalho do autor. Que nem no final dessa luta do Wolf, tipo, você vê o Rikishi, ele tá, tipo, muito empolgado e ele vai lá e ele cumprimenta, eles apertam a mão, né, o Joey, tipo, é uma boa cena. Mas, tipo... mesmo assim, eu não saquei o personagem no final das contas. Eu não entendi porque ele foi tão longe assim pra poder lutar contra o Joe.
Tipo, eu acho que teve um trecho de uma quase exposição direta ali, né? Que foi da conversa dele com a Yoko, porque a Yoko acaba representando o leitor nisso quando ela chega e fala, caralho, mano, o que que você tá fazendo? Olha a merda que você tá fazendo, por quê? Por que que você vai lutar? Por que esse cara... E aí ele dá a explicação dele, né, que ele não vai conseguir seguir na carreira quando ele olha e vê que tem esse cara que ficou pra trás que ganhou dele.
É basicamente a mesma...
É um acerto de contas, cara.
É a mesma obsessão do Joe. Ele viu esse cara que criou essa rivalidade lá, que eles não sabem quem é o melhor. Eles não vão conseguir se considerar o melhor do mundo sem resolver isso de vez.
Sim. A diferença é que o objetivo do Joey é o Rikishi, enquanto o objetivo do Rikishi é outro, e o Joey é uma pedra no caminho, sabe? E é uma pedra que incomoda tanto ele que ele precisa passar por isso. Ele decide passar por tudo isso só pra lutar com o cara.
É, não, eu entendo. É por isso que eu disse que eu vi a gradualidade, eu vi o mangá explicando. Eu tô falando do que eu senti lendo a história. No final das contas, acho que valeu a pena, porque o resultado final disso é espetacular, é muito bom, mas eu não comprei tanto a ideia, ficou essa pulga atrás da minha orelha, mas por que no final das contas? Ele fala de destino aqui e ali, mas eu achei que não foi tão fiel, por exemplo, ao personagem que a gente via nos 4 volumes anteriores, ou até no começo desses.
Eu acho que pelo contrário, eu acho que é bastante fiel, porque todo ponto do Rikishi até os 4 primeiros volumes... era aquilo de, eu tenho uma carreira aqui fora, lá fora, né, no formatório, você não tem, você é um bosta, você tá com esse treinador merda, que nem tem licença, que nunca vai conseguir licença, você nunca vai entrar na vida profissional, falou otário.
Sim.
E aí, pouco tempo depois, ele vê esse cara que ele mandou um falou otário chegando perto, começando a chegar em direção a ele, sabe, conquistando aos poucos. É, tanto que essa determinação dele de lutar com o Joey não surge logo que o Joey sai, não surge logo que o Joey...
É bem gradual.
Então eu acho que faz todo sentido pra, o Rikishi saiu do reformatório achando que ele tava acima do Joey, e aí ele viu que, eu não tenho certeza se eu tô acima dele, sabe? Uhum. Na nossa luta, teve esse empate maluco, aí a gente teve depois uma luta zoada que ele pegou umas pedras pra lutar comigo, e eu não sei, será que eu perco desse cara? Sabe, ficou preso nisso. Ficou com
e ele vendo que o Joe tá passando por cima de todo mundo, vai chegar nele alguma hora ou outra, ele não pode deixar isso barato.
Sim, exatamente. E um puxa o outro, porque o Joey se motiva, porque toda hora ele olha o Rikishi e ele fala: pô, o Rikishi virou profissional antes que eu, ganhou luta antes que eu, tá chegando no Jiu-Jitsu antes que eu, e eu tô correndo atrás. Então, um puxa o outro.
Eu gosto que ele fala, ele foi primeiro que eu até em, perder peso pra chegar até mim, porque ele ia fazer isso, ele ia fazer o contrário. Ele ia...
Sim, ele tava querendo subir de categoria, né?
É não, uma boa. Argumentaram bem. Me fez lembrar de... não sei se é relevante falar aqui ou não, mas eu lembrei agora de Naruto Sasuke. Me lembra essa relação, da ideia do Sasuke ver esse cara que era sempre inferior, e aí uma parte do mangá começa a alcançar, e aí, machuca o orgulho dele, a ideia desse cara que ele considerava tão inferior, tá chegando perto.
Sim, tem um pouco... Talvez tenha um reflexo bom aí. Não sei se
inspiração não sei se é uma inspiração ou não.
Direto ou não, dizer, mas funciona. E eu consigo ver chegando a isso. Faz sentido pra mim. E o autor, ele consegue fazer isso parecer crível em algum ponto. Porque no começo, todo esse processo dele emagrecer e quanto ele tava escroto com o corpo, ainda tem um pouquinho de suspensão de descrença de, como que deixaram isso acontecer?
Olha a situação do cara, ele tá parecendo uma múmia seca no ringue.
Tem um médico do lado, como que esse médico tá deixando isso acontecer? Então, ainda tem um pouquinho de uma mínima suspensão de descrença, mas ele faz a gente acreditar que isso poderia acontecer. Inclusive, e aí é um ponto que eu queria puxar, ele representa isso sutilmente num paralelo com o Nishi, né? Que o Nishi, ele é esse personagem que ele... seria peso pesado, mas não tem peso pesado no Japão, então ele tem que ficar um peso abaixo. E ele não consegue. Quão difícil é ficar. E foi construindo aos poucos, ao longo de todos os volumes, antes de chegar no Rikishi. Aí quando chega no Rikishi, meio que tá sem querer na nossa cabeça que, isso é difícil.
Sabe? Bom ponto.
Acho excelente isso, é verdade.
Não tinha nem pensado nisso, não. Mas é verdade, sim.
Que aí quando chega, o Rikishi tá lá se fudendo, aí a gente começa a ver o Nishi duvidando, sabe? E foge, começa a comer, não consegue manter o peso. Porque é difícil, é uma tarefa muito complicada. E aí a gente dá o jump pro Rikishi, ele tá me tranca ali no porão, que senão eu vou sair querendo beber água e aí fudeu tudo.
É, tu vê que é muito vontade do Rikishi de querer lutar contra o jogo, cara.
Sim, o peso da motivação e o quanto tá disposto a sacrificar e o outro não.
É. É um mangá muito
pro cara se sujeitar a isso.
É pesado.
Não, e a ideia dele perder preso e quem você falou, ele virar essa múmia horrível, foi muito bom esse design que meio que transformou ele num vilão mesmo, sabe? Quão destinado ele tava.
Ele mostra bem um reflexo do que passou aí, o cara tá numa situação lamentável, né, mano? Design já comunica isso bem.
É engraçado, porque o contexto aqui, tipo, eu tinha visto esse personagem nas capas de Ashita no Joy, e aí tipo, eu pensava, nossa, vai ter algum momento que vai ter tipo, algum elemento fantasioso nesse mangá, porque eu literalmente achava que era um lutador múmia, uma coisa assim, sabe? E aí, tipo, quando chegou agora, quando eu vi que tava encaminhando pra esse personagem que eu tinha visto ser o Rikishi, eu, uau, cara, que construção incrível.
E o peso dele ter... O peso dele ter perdido peso, eu ia falar, caralho, que merda. Mas o impacto disso nas pessoas em volta, nele, no estilo de luta, sabe? Como isso é bem trabalhado, temos estrutura de importância pra história, de importância pros personagens, de... Cara, é tudo se encara, tudo gira em torno desse drama, sabe? Tipo, o estilo de luta dele tem que se adaptar ao novo físico dele. Tipo, as pessoas vão ver isso e vão ficar impressionadas porque, caralho, olha o que aconteceu, né?
É, porque acho que um mangaka menor, tipo, ah, ele tá mais fraco só, mas continua a mesma coisa, vamos lá, vai.
É, só tá mais magro e isso não importa. É. Ele conseguiu emagrecer e é isso, mas não, ele conseguiu emagrecer e isso muda tudo, né? Ele tá emagrecido.
Sim, e visualmente, né, o mangá transforma, com essa mudança de design do Nietzsche, o Joey todo nervoso e abalado também, transforma um negócio horrorizante, sabe, quase.
Não, a luta do Rikishi contra o tailandês lá, sei lá, não lembro de que país que é o cara. Filipino. Que ele não tá conseguindo lutar. Cara, isso dá uma agonia, sabe?
É?
Tipo, caralho, ó, o cara se sacrificou, ele deixou de ser o lutador que ele era e não vai servir pra porra nenhuma, ele virou um bosta. E como ele consegue desfazer isso com um soco, sabe? Tipo, ele dá um direto no cara e é isso aí, acabou.
Sim.
Mas eu lembro de ser bem angustiante também essa luta, sabe? Tipo, caralho.
Nossa, é muito angustiante.
Tu acredita que ele pode perder essa luta mesmo? Que, tipo, sim. Porque ele poderia muito bem mesmo, não era a luta que importava, né? Tipo, era o Joey que a gente tava esperando.
Ah, e o mangá vende muito bem o estado que ele tá, né? Você vê que ele tá, tipo, mal se aguentando. O que que ele fez pra chegar nessa luta com o Joey?
Né, tudo o que ele sacrificou pra isso. E eu acho... É que assim, é difícil porque eu não li sem saber que morria, porque eu tive esse spoiler já, por algum motivo. Eu sabia que, tipo, o maior rival do Joey morria no meio do mangá. Isso eu sabia,
tipo,
por algum motivo.
É o segundo spoiler mais famoso da série depois do final.
É exatamente.
Porque eu não sabia dele exatamente, mas eu sei do final. E eu vi alguém comentando do final em termos que me fez deduzir que... Não era a primeira vez, sabe?
Eu sabia que um personagem morria, mas foi tarde demais, que nas últimas páginas, quando o Joey tá lá deitado e alguém chega pra falar o quê? Ai, caralho, esse filho da puta vai morrer. Mas me pegou na surpresa, assim.
Não, é isso que eu queria saber, porque o mangá, ele construiu esse cara que ele tá num estado físico lamentável e que tá todo mundo preocupado e que tá o tempo todo falando, cara, não é saudável isso. Só que aí ele dá um mínimo de um Red Herring ali, de desfazer o Red Herring, que aí, tipo, quando vai começar a luta do Joey contra o Rikishi, ele fala, tipo, mostra o Joey nervoso, aí ele fala, por que você tá nervoso? Tá nervoso porque você percebeu que o corpo dele se acostumou, né?
Uhum.
E aí você fica, é claro, né? Tipo, agora o corpo dele é esse, nada demais, não vai acontecer nada, esse é o novo corpo dele, né? Tipo, ele se sacrificou e agora ele está bom.
E é muito bom como os argumentos vão ficando, a gente vai lembrando das coisas. A luta tem essa passagem que ele cai estranho, tipo, é no meio da luta e a gente esquece depois. Isso é super relevante pra por que ele não aguentou, sabe? E a gente tinha esquecido disso, e no final era tudo muito bem construído pra morte dele.
É, vamos lá pra essa luta. O que vocês acharam da dinâmica da luta?
Ah, não, antes disso, eu só queria comentar. A gente falou de passagem do Joey nervoso, mas eu gosto muito de... Ele tá realmente de um jeito que ele nunca teve antes. Ele conversando com um velho, andando pelo ringue, pelo negócio pelo clube e tal. E a gente nunca viu o Joe ansioso dessa forma. E a gente vê ele fora de personagem e entende que A coisa é muito mais séria que era.
Sim, né? Ele também percebe que... Hã? Pode falar.
O preparativo antes dele ir pro ringue também, que ele tá super nervoso, ele fala, ah, não quero massagem, o Danpei, não, sossega aí, passar massagem e tal. E ele só querendo daquela ansiedade de lutar logo contra o Rikishi.
A gente viu o Joey sempre confiante, arrogante e tudo mais, então a gente vê ele não estando assim, é um negócio que a gente tem que levar muito a
sério. Sim, essa é a única luta que ele tá indo achando que ele vai, que ele pode perder. Tipo, ele não sabe. É a única luta até aqui que ele entrou sem a certeza que ele poderia muito bem ganhar. Ele tá indo com essa dúvida. E isso reflete-se muito no personagem, sabe? Reflete-se muito nesse momento e nas interações e nos rounds. Puta merda, cara. Como funciona, sabe? Tipo, é... Sim. Isso que eu falei antes da narrativa de rounds. É aqui. Aqui se justificou, sabe? É. Tipo, cada round tem a sua mini história no round. E tudo funciona. O intervalo em que ele fala obrigado pro Danpei e aí dá um choque na galera. Tipo, ele agradeceu. É isso que aconteceu aqui agora.
É, eu gosto também disso. Como cada roundzinho tem essa pequena história e ajuda muito a tornar a luta muito dinâmica, sabe? Toda hora tem alguma coisa mudando e, tipo, você realmente fica interessado no que tá acontecendo. É. Era algo meio difícil pra mim até agora em Joyce. Eu, tipo, muito entrar nas lutas. Mas essa, tipo, ele vende muito o movimento e a importância de tudo que tá acontecendo.
Importância da pose, importância do tipo de golpe que tá dando, tipo, tudo da é importante.
Esquiva, é.
Uhum. Depois da luta do Wolf, essa, tipo, é a primeira grande, grande luta desse mangá, porque as outras é, tipo, peso parecido nessa coisa de dinâmica. Cada round tem a sua historinha, seu peso, cada golpe.
Sim. Exato.
Essa, totalmente o divisor de águas dessa história toda.
Sim.
É uma construção definitivamente espetacular. E você vai vendo eles trocando de vantagem em desvantagem, quem tá saindo melhor, o Joe ficando nervoso e depois ganhando confiança. E eu, até visualmente mesmo, você... um pacing de você ver os golpes e o impacto de cada golpe que vocês mencionaram mais cedo.
Sim.
A plateia ficando aflita também, cara.
Ele dá o soco e o soco não serve pra nada, porque... Tô conseguindo pegar o impulso do soco, sabe? Tipo, esse soco não serve pra nada. Me dá ponto, mas não dá dano nele. E aí ele toma um uppercut de leve e corta a cara, sabe? Tipo, é tudo muito tenso. E, inclusive, tem essa inversão que é muito curiosa, porque sempre que a gente vê a luta do Joey, é bem difícil. Até aqui, pelo menos, eu não lembro claramente de uma luta que a gente vê o raciocínio dele claramente, A gente sempre vê ele, meio que ele se adaptando, mas, tipo, as pessoas de fora olhando ele se adaptando. E aqui é a primeira vez que a gente inverte esse lado, sabe?
É, porque a gente tem que tá sempre pego na surpresa pelo Joey, né? Tipo, tem que ser uma surpresa como é que ele vai ganhar. Então, a ideia dele perder essa luta muda muito a narrativa de como ela é construída. Não que, sei lá, ele perder seja uma não surpresa. É bem... Você não sabe até o final quem é que vai ganhar.
Eu deixo realmente um tinta aí.
Sim, e aí inverter isso e transformar o Rikishi nesse monstro, né? Porque ele já é essa figura estranha. E aí ele, com essa cara de confiança, esse sorrisinho, parece que tá tudo planejado, sabe? Todos os golpes, o golpe que ele usa tem múltiplos propósitos. E quando ele usa a instância do Joey...
Nossa, Joey essa cena é boa demais.
É muito bom, é tudo muito bom como... O Rikishi é o vilão desse arco, né? Tipo, dessa luta. Ele é o adversário que você fica, caralho, né? Como que ganha desse cara, sabe?
São muitos momentos que, tipo, caralho, o primeiro uppercut que ele acerta e o segundo que ele para, tipo, porque o sino tocou na hora e você, assim, caralho, ia fuder tudo.
E aí, acabar a luta ali, né? Se ele
literalmente solta um bombo, né?
Eu gosto disso porque ele até se sai moralmente superior, porque, tipo, o Joey não ia parar os socos no lugar, se tivesse...
A gente já viu ele não parando, a gente já viu ele não fazendo isso em lutas antes.
Até moralmente ele tá muito superior ao Joey, sabe? É bem interessante isso. Não, e a cena específica que vocês comentaram de passagem, mas eu queria aprofundar a ideia de que durante o mangá inteiro, toda vez que o Joey fica na pose dele sem defesa, você tipo, eita porra, é agora. E aí, chegar aqui e o Rikishi usar essa mesma pose e tá cheio de quadro dele com essa aura em volta, você fica, ai caralho, e agora? É a pose do Joey. Fudeu.
E outra coisa, quando o Joey, meio que como última cartada, começa a lutar o boxe, tipo, normalmente, e usando, tipo, as liçõezinhas iniciais do Danpei, é um negócio que você vê que essa luta tá sendo uma conclusão de tudo que o mangá fez até agora. Mas, tipo, literalmente, quase.
Sim, sim. E é boa como a inversão. Ele, o Rikisha, resolve fazer essa pose logo depois da queda, que vai resultar na morte dele depois. E como, tipo, isso acaba ganhando o significado do... Porra, não, agora ele já tá meio no modo instintivo, meio no modo... Eu tenho que acabar com essa merda, sabe? E como isso representa que ele tá com esse olhar vazio de monstro perdido, não fala nada. Sabe? É muito poderoso isso.
Fala do jogo que ele diz, tipo, caralho, é assim que os meus oponentes ficavam quando eles me viam.
Sim, é muito bom isso.
Isso aí já vai rumando pro finalzinho da luta que fica aquele staring game, um olhando pra cara do outro, e quem fizer o primeiro movimento já era. Virou uma batalha de paciência, tipo uma batalha mental já.
E o Joey resolve bater primeiro pela arrogância dele.
Também, né? Que ele fala assim, pontos.
Também, mas é que ele a conclusão dele foi: eu posso bater porque eu sei o tipo de resposta que ele vai dar, que foi o que o Wolf fez comigo e eu ganhei, mas eu sou melhor que o Wolf.
Uma arrogância misturada ali com uma impaciência.
Com a impaciência, com desespero. E aí ele vai pro golpe, faz o duplo cross-counter, ele toma um uppercut na boca.
Ele tomar o uppercut, é do caralho. Porque a gente viu o quão fudido é esse uppercut. E a gente sabe o quão forte era o cross-counter normal antes. Então esse é o cross-counter com o uppercut. A gente
ele caindo no chão, cara.
Nossa. A cena dele caída com o Rikishi, mano.
Puta que
vai se fuder essa figura do Rikishi magrelo olhando de cima pra baixo. Puta merda.
E ele falando baixinho depois: acabou. Cara, é muito impactante.
É muito bom. É muito bom porque é justamente o que a gente falou aqui. O Rikishi, ele foi muito vendido como o vilão mesmo. E ele tem o design de um vilão. E ele não perde esse sorrisinho filha da puta em nenhum quadro nessas cenas finais. E tipo, porra, o vilão venceu o herói. Como pode isso, né?
Sim.
É muito impactante nesse quesito de narrativa. Eu adoro. Sim.
Não, eu adoro que logo em seguida o Joey levanta e aí, tipo, a reação de todo mundo é: não, não vai lutar não, não vai lutar não.
Sim.
Acabou a luta já, Joey. Porque esse é o Joey, né? Levantar e querer pedir pra porrada. E ele ir lá pra agradecer a luta, pra cumprimentar honestamente, tipo, admitindo a derrota.
Nossa.
Que é algo que ele nunca fez.
E logo em seguida o Rikishi cai.
E errando a mão, cara. Esse errando a mão sempre me pega.
É foda. E, caralho, imagina, eu não li o resto do mangá, mas eu imagino como é pro Joe ele não ter essa possibilidade de revanche, sabe? O Rikishi morreu tendo ganhado dele.
Saiu invicto.
É, o Joe não tem o que fazer, ele não tem como ganhar do Rikishi de novo. E você vê ele gritando no final, você sabe que é por isso.
Esse é o breakdown of all breakdowns, né? Tipo, esse é a origem de um breakdown da mídia mangá. Tá?
Pois é.
Tô aí dando esse berro de que é isso aí, acabou, sabe?
O cara é invicto agora, pra sempre, e pra sempre vai ser.
É, e não só isso, né? Tipo,
ele matou uma pessoa.
Ele matou uma pessoa e é a pessoa que, tipo, é um rival, mas é um rival que ele tinha admiração, né? O próprio ato dele cumprimentar no final da luta diz isso, né? Como ele sempre torceu pro Rikishi quando ele via as lutas na TV. Cara, o peso disso deve ser inimaginável, do que significa isso. Mas o quão rápido e abrupto é essa, tipo... Então, o Rikishi morreu.
Sim.
Pô, fala que você cura, né, mano?
É, né? Tipo, o que vocês estão fazendo aqui não, então? O outro cara morreu.
E o Joe olhando meio, caralho, e agora? Véio? Até cair
aqui. Não, ele demorando pra se tocar, né? Que é disso. Tipo, é um quadro só que demora pra ele se tocar, mas esse quadro
tem um impacto,
é muito tempo que passa, sabe?
Aí a gente vê a reação, né? Tipo, sem som nenhum, até o Joe gritar. É muito bem executado, nossa.
Exatamente.
E o volume se encerrando com aquela página dele berrando e todo mundo olhando com uma cara de assustado.
É bom demais.
Que
é
bom momento demais pra encerrar, cara.
E a gente não viu tudo ainda, porque vai ter consequências, né, nos próximos volumes. A gente vai
então, que momento filha da mãe pra encerrar esse podcast, porque eu tenho a mínima ideia pra onde essa história vai pro caralho, mano.
Inclusive, tipo, eu até poderia deduzir que o Rikishi morre por causa de coisas que eu li sobre o mangá, mas o problema é que foi muito cedo. A gente ainda tá no volume 8.
É.
ainda me pegou. Isso
não
me pegou
é nem surpresa. Metade do mangá.
Pois é.
Daí pra frente é só a consequência do que aconteceu.
Inclusive, outra coisa, aproveitando agora esse final pra comentar, esse mangá é muito denso de conteúdo. Aconteceu muita coisa já nesses 8 volumes.
Cara, é a luta, uma luta importante do nível do Rikishi é meio volume. É meio volume.
Uhum.
Caralho, ninguém consegue fazer meio... Sei lá, o cara de Hajime no Ippo não consegue fazer meio volume.
Não, tem um volume que dura um volume ou até dois, às vezes.
Não, ao contrário, né?
É, pois é, cara.
Mas é...
Isso é forte.
Aconteceu coisa pra caralho nesse mangá, a gente já tá num status quo totalmente diferente e a gente não tá nem na metade ainda.
Exatamente. E agora é o momento que a gente faz o serviço público de notificar que a morte, o impacto cultural da morte do Rikishi é muito forte na história do Japão. É um dos poucos personagens ficcionais que tiveram um funeral, de verdade.
É, e o Tetsuya Chiba tem um videozinho dele comentando que a reação das pessoas foi um monte de gente ligando pra ele, mandando carta desesperado, e ele sem saber como reagir a isso, a reação das pessoas.
É, e porque assim...
Ele fala, eu tinha que matar esse personagem, porque não vou deixar ele vivo mais.
Exatamente, não tem o... Não é ele que escrevia, né? Quem escrevia era o Ikki Kajiwara. Então a gente não tem a visão do Ikki Kajiwara, dessa conclusão do Ikki Kajiwara, né? Porque, inclusive, diz a lenda que...
Os dois tinham um
impulso criativo era... dividido. Não, e que o Tetsuya Chiba, ele foi contra matar o Rikishi, mas que o Ikki Kajiwara tinha meio que fazia parte da história e era importante pra história, né? Ele precisa, tipo, na entrevista ele fala, o Rikishi precisava morrer. Ele não fala que ele precisava, que ele queria matar, né? Mas é muito curioso pensar que... É curioso e, tipo, faz todo sentido narrativo. Tipo, o Rikishi tinha que morrer, sabe?
Ele
tinha que acabar essa rivalidade de alguma forma. E não tinha uma forma saudável pro mangá desse personagem continuar existindo nesse mangá.
Se ele simplesmente não morresse ou tivesse alguma saída, voltou à vida normal, cara, isso ia contra todo o sofrimento que a gente passou, todo aquele struggle que eles tiveram pra poder ter essa luta, que foi um evento grande, assim.
Sim, não iria significar. Essa luta não ia ter o significado sem esse personagem morrer. Ele morrer é a melhor coisa que poderia ter feito pro mangá, sabe? Pra decisão
cara...
do mangá.
Foi uma decisão corajosíssima de roteiro.
Sim.
Não,
esse é o ponto. Porque enquanto eu tava vendo essa luta, chegou uma hora. Quando o Ashi tá perdendo. Quando
o Joey.
Quando o Akira. Quando o Akira perde ali. Quando o Joey perde, eu fiquei, ok. Eu não sabia que o Rikishi ia perder. Eu pensei, acho que agora o mangá vai ser o Joey alcançando o Rikishi, porque essa luta foi Rikishi descendo pro nível do Joey. Eu pensei, agora vai ser o Joey alcançando o Rikishi. E, tipo, daria pra fazer um mangá assim. Tipo, daria pra continuar a história assim, mas, tipo...
Ia ser péssimo?
Não acho que...
Poderia ser interessante.
Mas não ia ter o mesmo impacto, não
é? É triplamente mais interessante. Sim. Porra, eu adoro, cara, quando mata a personagem que é pilar de história, sabe? Cria um vácuo que move personagens. Eu sempre a favor de matar mais personagens.
eu não. É, mas enfim. Não, o ponto pra mim de ser uma decisão corajosa é que eu não acho que ia ser uma decisão ruim só o Joey se preparar pra revanche.
Quase ser um Ashita.
Quase. Mas, tipo. Eu acho que continuaria sendo um mangá ótimo, mas aí você faz algo muito mais interessante, sendo que a decisão natural já seria boa.
É, sim, exatamente. Sim. Exatamente.
A reação das pessoas na época também, né? Tipo, caramba, vai matar um personagem importante assim rápido?
Sim, e eu, o próprio Tetsuya Chiba, ele comenta, pô, esse mangá é Shonen Magazine. Tipo, o Rikishi, ele era tão popular quanto o Joey no mangá. Ele é tão importante pro público quanto o Joey. É que nem você matar o Sasuke no meio de Naruto, sabe? É que nem você matar o Rukawa no meio de Slam Dunk, sabe? Parece uma loucura, mas o peso disso, a relevância disso, nos próximos episódios. Então nos vemos aqui mês que vem.
Beleza, beleza, até mês que vem. Bad man, to be the sad man behind blue eyes.